Olá, pessoas! Estou começando mais um episódio do podcast. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma amiga muito especial. Psicóloga maravilhosa, perfeita, sem defeito. Bárbara, minha amiga do coração. A gente se conhece desde quando a gente era adolescente. E hoje ela está aqui como convidada e eu vou pedir para que ela se apresente. Pode se apresentar, amiga.
Olá, gente. Como a Thais falou, eu me chamo Bárbara, sou psicóloga. Já trabalhei com saúde mental. Também sou especializada em saúde mental, mas eu trabalhei em clínica mesmo, psiquiátrica. Hoje, atualmente, eu atuo com a prática clínica de psicologia, que não é com transtornos mais sérios. E agradeço muito o convite.
Tô muito feliz.
Feliz de estar aqui.
Eu tô muito feliz de receber você aqui. E eu acho que a gente sempre conversou muito, né, amiga? Sempre gostou muito dessa reflexão, não à toa, né? Estamos aí no ramo da psicologia. E eu, como estudante de psicologia, tenho você como inspiração pra mim. Eu acho você um excelente profissional, adoro ter trocas com você. Eu acho que hoje vai ser esse dia que a gente vai ter umas trocas bem legais. E hoje a gente queria falar sobre sentir, né? E eu acho que o que é sentir, né? A gente pode falar sobre sentimento. Toda vez que eu falo... toda vez que eu abro podcast, eu falo... e aqui eu falo sobre sentimento. E por que que eu falo? Eu gosto de abrir esse espaço pra gente falar de sentimento. Porque eu acho que isso não é muito comum. Hoje. Ainda, apesar da gente ter o avanço da psicologia, ter avanço de muitas coisas, a gente não fala muito sobre sentimento. E quando a gente fala sobre sentimento, é numa esfera de muito estigma, de muito preconceito. A gente tem sempre aquela ideia de ter que se controlar, né? E eu acho que quando eu abro esse espaço do podcast, eu crio esse espaço, eu acho que é querendo ou não um desejo de mudança, talvez pequeno, mas que mesmo pequeno, eu acho que é alguma coisa da gente falar o que a gente sente, sabe? E eu acho que o sentir, ele tá muito daquela coisa de que eu não posso me sentir assim, eu tenho que me sentir assim. Tem esses padrões de sentimentos, né? E eu acho que a gente precisa começar a reconhecer que as nossas emoções, elas são importantes pra gente, né? E o quanto elas são importantes pra nós, né? E eu queria perguntar pra você, amiga, por que que as emoções são importantes pra nós, né? Por que que elas existem? Me dê aí uma resposta bem psicóloga.
As emoções, elas existem porque elas fazem parte, né, da nossa vida. E, assim, só um adendo, né? As emoções, elas são diferentes dos sentimentos, porque a emoção é onde tudo se inicia. E aí depois, né, por exemplo, vem uma raiva ali, e aí depois você fica triste. Depois que passa essa raiva, essa tristeza já é um sentimento. Porque o primeiro estímulo é essa emoção, é algo que vem e depois passa. E então, esse sentir que você tá falando é o viver. Só que às vezes é muito difícil a gente viver. A gente fala muito de inteligência emocional, tem se falado bastante. Só que o que que é isso? É controlar as emoções, é controlar esses sentimentos e começar a viver em um mundo que tá tudo muito bem, tá tudo muito certo, eu não estou sentindo nada, estou passando por cima disso ou eu não estou sentindo nada? Então é diferente.
E eu acho que tem até aquela coisa da sobrevivência, né? Por exemplo, você tá numa situação de perigo, você precisa da ansiedade pra você despertar alguma coisa ali no seu corpo pra te fazer correr, né? Então existem todos esses mecanismos de proteção que a gente tem no nosso corpo também, né?
Tem gente que acha mesmo que a ansiedade é só uma coisa ruim. E se você for falar que é algo bom, a pessoa vai falar, como assim? Né? Como assim é bom? Mas sim, algo natural que acontece, precisa acontecer para você, de alguma forma, ficar atento à sua vida. Mas aí quando isso chega num nível muito extremo, que você não tá conseguindo mais separar... A ansiedade dos acontecimentos, da sua vida, aquilo tá ali te atrapalhando mesmo na vida normalmente, então isso acaba atrapalhando, desajustando o seu processo.
Sim. E eu acho que a gente ainda tem falado assim pouco, sabe? Eu acho que quando a gente começa a fazer psicologia, a gente entra nesse mundo, né? Eu acho que a gente nunca mais é a mesma. Porque a gente enxerga as coisas de uma forma muito diferente, né? Acho que a nossa mente começa a realmente a entender e a compreender e a analisar as situações. E como as pessoas ainda não sabem dar nome ao que sente, e às vezes não vão saber mesmo, né? Mas o quanto disso nos prejudica como pessoa, sabe? O quanto de não saber, de não entender que isso faz parte da gente, nos prejudica como pessoa, né? Se a gente tivesse, talvez, uma educação emocional quando criança, eu acho que hoje já tá mudando um pouco disso. Mas será que isso mudaria? Você acha que mudaria?
Com certeza mudaria, porque essas dificuldades que a gente tem hoje em lidar com sentimentos, com as nossas emoções, elas não vêm só de hoje, elas vêm de uma geração. Antes, a informação não existia. Então, as pessoas iam ali se relacionando com que, né, com pouco que tinha para poder se situar, entender livros, mas era bem menor do que hoje. E hoje, com muita informação, não quer dizer que mudou. Porque além de carregar isso de outras gerações, também tem uma enxurrada de informações e você nem consegue, nem consegue ver, detalhar o que, que eu vou parar hoje para fazer. Então, isso também acaba influenciando.
Sim, engraçado, você falou uma coisa interessante na sua fala, sobre essa coisa das informações, né? Eu sinto também que existe todo esse, essa, não sei se é glamorização, não sei se é esse o termo certo, mas existe todo esse movimento de se amar. Eu me amo, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que, enfim, eu preciso, né, me colocar no pedestal e, enfim, me amar e me amar e me amar. Só que eu acho que a gente tá cortando parte desse processo de chegar no se amar. Tá, mas o que é se amar? O que é? É passar a fazer skincare somente? É só... Tá, e o processo? Como é que é esse processo? Como é que você chegou até aqui na sua vida pra você olhar pro espelho? Não, eu me amo, me acho maravilhosa. Então, será que o se amar é só me achar maravilhosa? E o processo, né?
Tá muito no termo, né? Vamos, ou na definição ali, vamos nos amar. Mas o que tá por trás disso, o que é preciso ser feito, como você falou, muitas vezes as pessoas não sabem, elas só reproduzem. Reproduzem o que o outro tá dizendo. E aí isso vai se tornando um mantra, né? Eu falo que a gente tá cada vez mais se atualizando em uma tecnologia, né? E tá cada vez melhor. Só que aí quando a gente volta pras emoções... Isso não ocorre dessa maneira. Diferente.
Sim,
Às vezes você negligencia, finge que tá tudo bem. Que era o que a gente tava falando agora há pouco. De não, controlar é a forma de dizer que tá tudo bem.
Sim.
Que eu consigo ser uma pessoa bem-sucedida, que eu consigo ser uma mulher bonita, né? Ser um homem capaz.
Sim. Mas o que tá por trás desse processo, né? E eu acho que a gente confunde com a tecnologia, né? Com as fotos bonitas das redes sociais e tal. A gente confunde aquela foto bonita com o processo, sabe? De realmente se amar. E eu acho que... eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que os dias mais difíceis da gente se amar são aqueles momentos em que a gente não tá muito bem com a gente mesmo. Porque quando a gente reconhece, tá, eu não tô bem, e eu preciso me recolher, eu preciso ter compaixão de mim, eu preciso, nesse momento, enfim, sabe, até me acolher. Eu acho que é nesse momento que a gente prova que a gente se ama. Quando a gente consegue tirar toda aquela nossa inadequação que a gente sente no momento, de não tá se sentindo bem consigo mesmo, e ter a compaixão. Eu acho que são nesse momento onde a gente não consegue falar pra ninguém, ou demonstrar pra ninguém que eu acho que a gente se ama, sabe? Não só, mas eu acho que é um dos mais importantes. Faz a gente se sentir mal e eu acho que são nesses momentos que a gente precisa ter a autocompaixão, sabe? de olhar pra gente mesmo e falar, não, eu acho que nesse momento eu preciso me acolher, nesse momento eu preciso reconhecer que eu não tô bem, tá tudo bem, não tá bem. É não exigir de si mesmo uma posição de estar bem, né? Só porque precisa estar. E sim se acolher. Eu acho que é nesse momento que a gente se ama mais, né? Não é quando a gente afirma isso pro mundo somente, né?
Sim, e aí às vezes isso tudo não tem a ver só com você, mas tem a ver com situações externas. Sim. E você acaba pegando essa responsabilidade como se fosse somente sua, né? Como se isso tem a ver somente comigo, porque eu não consegui chegar, por exemplo, no corpo ideal, porque eu não consegui o trabalho que eu desejava. Então, e muitas vezes, não tem só a ver com você, mas começa uma autocrítica. E aí, não aceitar esse momento difícil e começa a se colocar para baixo, isso vai alimentando, às vezes, outros traumas, outras situações ruins que a pessoa passa, e aí vai construindo uma figura, uma identidade que não tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Mas
sim,
aquilo é construído.
Sim, e eu acho que a gente precisa também refletir de onde vem essa ideia de que controle emocional é sinônimo de maturidade emocional. Né? A gente tem essa ideia de que a inteligência emocional tem a ver com autocontrole. Eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de controle, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse controle que carrega nesse significado de inteligência emocional, ele é muito de opressão, de eu não posso sentir isso aqui, eu não posso me permitir sentir assim, eu não posso. E eu lembro de, por exemplo, de estar em processos muito difíceis e de estar muito ansiosa, de estar realmente com aquele transtorno, de chegar na terapia e falar, eu não quero mais sentir isso. Eu decidi pela segunda-feira de manhã que eu não ia mais sentir ansiedade, né? E a minha psicóloga ria, ela falava assim, mas tem como você não sentir mais ansiedade, né? Por que que a gente sempre tem que ficar se cortando ao sentir as coisas, né? Por que que a gente tem esse percurso, né? Eu acho que isso é a forma como a gente é socializado. E como você vê isso, amiga? Essa opressão de sentimentos ou repressão?
Antes, eu lembrei você falando da questão da ansiedade, né? De, olha, não tem como deixar de sentir ansiedade. Eu lembrei muito de alguns atendimentos que eu já fiz, e até pacientes específicos que se frustravam mesmo quando recebia essa notícia, né? De que, olha, então eu não vou deixar de ter ansiedade.
Nossa, muito frustrante. Eu com paciente posso te dizer. Era muito frustrante.
Você concorda, né? Como assim? Eu tô aqui pra resolver as minhas coisas. Eu quero uma solução. Como se fosse, né, um livro de instruções que eu faço, realizo e pronto. Finalizei. Só que a vida não funciona assim. A vida da gente não funciona tão bonitinha, tão encaixadinha. Então, entender que algumas emoções, elas vão ocorrer. A gente sente de tudo. Só que essa inteligência emocional não é controlar isso. É começar a saber lidar com isso. Aí, às vezes, a gente utiliza esse termo de uma forma errônea mesmo. Como se fosse controlar para poder não sentir mais nada. Mas não, é você aprender a lidar com o que está acontecendo. Então, estou no meio de um caos, mas o que, que eu posso fazer aqui? Se eu preciso me recolher, então eu vou me recolher. Se eu preciso chorar, então eu vou chorar.
Sim.
Então, às vezes é difícil chorar, às vezes é difícil aceitar que você tem que se recolher, porque você tem que ficar bem logo. E eu gosto de usar o exemplo do luto para essas situações, o como é difícil para nossa cultura aqui entender, às vezes, o luto e vivenciar esse luto. Porque se você não vivencia e deixa ele como se fosse assim, não, tá tudo bem, isso pode ser muito pior para você. Na verdade, vai ser pior.
Sim.
Porque você não tá passando pelo processo que você deveria passar, que cada um tem o seu, mas não é rápido.
Sim. E eu acho que a gente é muito guiado, assim, não sei se você tem essa observação. Tem muita observação pessoal aqui, viu?
Ótimo.
Que eu acho que a gente, não sei, hoje eu acho que não, mas eu acho que por algum tempo na nossa vida, algumas pessoas por muito tempo, vivem a sua vida de acordo com o senso comum, né? O senso comum é que menino não chora. O senso comum é de que mulher é muito fresca. O senso comum é que você não pode desistir nunca, porque desistir é coisa de fracassado. O senso comum, sabe? Existem esses sensos comuns, sabe? O senso comum de que você precisa ter inteligência emocional, que você precisa controlar suas emoções, e é isso que vai te fazer ser uma pessoa mais feliz, e que você, né? A gente tem a famosa positividade tóxica, né? De que você não pode ter pensamentos negativos. Vamos tirar, limpa, limpa tudo, né? Eu quero mesmo. Limpa tudo. Limpa, Senhor, toda negatividade, todo ódio coletivo. Limpa, limpa tudo.
E aí, dentro de você é onde existe, né, o maior foco de ódio.
E eu
Só
acho
fazendo
que.
isso ressalva ao meme também.
Mas assim, esse senso comum, que todo mundo parece que vive de acordo com ele, é um senso comum muito ruim. Porque senso comum, às vezes, não cabe na minha realidade. Vai ter situações em que eu vou precisar desistir de algumas coisas, que eu vou precisar desistir de relações, que eu vou precisar desistir de caminhos. Vai ter momentos que eu vou ter que falar: caraca, que merda que eu estou vivendo. Eu preciso viver essa merda de chorar e de achar que o mundo vai acabar. Mesmo eu lá no fundo sabendo que ele não vai acabar. Sabe? Então, assim, eu acho perigoso esse senso comum, sabe? Esse senso comum de todo mundo tem que se amar. Todo mundo tem que se amar. Tá, mas como é que é esse processo de se amar? Como é que tá sendo esse processo, sabe? E eu acho que a gente corta os processos realmente de se permitir sentir, né? De se permitir, não, eu tô na merda, então eu vou chorar. Eu tô na merda, então. Eu vou me permitir ficar um pouquinho aqui nesse canto escuro, porque depois eu sei que vai ficar tudo bem, mesmo que demore, sabe? Então, eu tenho essa observação desse senso comum, sabe? Que fica permeando. E eu escuto, eu fico falando, gente, mas que as coisas são bem assim, né?
E o primeiro passo nesse processo de se amar é você aceitar você da forma como você é. E às vezes a gente não sabe quem a gente é. A gente não entende ainda. Ou acha que sabe e tá com uma visão distorcida. Tá com uma visão aí de falas de outras pessoas, de coisas que você tentou fazer e não conseguiu. E aí por isso, né, moldou ali um bloqueio, construiu um bloqueio, construiu uma crença. Então, entender quem você é muito importante para começar esse início de se amar e entender que a gente é, muitas vezes, é isso, é ver esse lado ruim, é ver esses
Sim.
monstros, é ver o lado que também não é bonito,
Nossa, e é
né?
muito difícil, né? A gente assumir, tipo, poxa, nossa, isso aqui não foi legal, isso aqui, eu sou muito insegura em relação a isso. E é muito difícil, assim. Por mais que você esteja, por exemplo, na terapia, mesmo na terapia é muito difícil você se abrir para outra pessoa e ela vai saber das coisas ruins de você, sabe? Eu falo como paciente, né? É muito ruim, assim. É um desnudo. Você vai estar nua, sabe? É uma nudez, eu acho que pior do que a nudez física. Porque a nudez física, você tá vendo o que é ali. Mas a nudez emocional, existe muita coisa que às vezes a gente consegue perceber, sabe? E você falar isso pra outra pessoa é muito difícil, sabe? E é muito. Você precisa ter muita coragem, eu acho que é muito corajoso. E você pegar toda essa escuridão e se fundir também, porque você também é luz, né? Tem as suas partes boas também. E tentar moldar isso, a sua identidade. É um processo que não cabe na frase do Instagram que eu me amo, sabe? Não cabe, porque eu acho que é tão mais grande, tão mais complexo, tão mais. É difícil mesmo, né, de expressar assim.
E por isso mesmo que a gente foge de entender esses sentimentos. Foge, às vezes, não consciente, né? Não entendendo que tá fugindo. Ah, isso é besteira. É, para que que eu vou lidar com isso daqui? Mas porque sabe que se eu for olhar para essa dor, eu vou sentir algo. Mas é porque você não sabe que esse sentir, ele vai despertar e vai vir ali emoções, vai vir, às vezes, pensamentos ou situações difíceis, mas depois vem o lado bom, o lado positivo. Então, o processo terapêutico também é algo complicado nesse sentido, que muitas pessoas acham que é bom, que vai ser tudo ok, né? Que vou ter uma solução e aí chega lá e não tem. E aí é onde vem a frustração.
E eu acho que carrega muito essa coisa, né? A gente falando de hoje, né? Dos tempos pós-modernos. Acho que existem palavras que elas se perderam, assim, hoje. E eu acho que um deles é a positividade, né? E o autoconhecimento é um deles, essa questão do amor próprio também. Elas meio que estão se perdendo. Eu acho que elas estão perdidas. É porque a gente fica, repete tanto essas coisas que elas acabam se esvaziando, sabe? E eu acho que o autoconhecimento é uma palavra. Que eu acho que a gente, quando a gente fala autoconhecimento, o que que vem? Aquela pessoa meditando, aquela pessoa zen, né? Que se ama, que é zen com todo mundo. E é um processo extremamente doloroso. Porque você.
Diferente disso, né?
Totalmente ao contrário disso. E você tem, começa. Quando você começa a aprofundar. Você entende que não tem nada a ver disso que a gente vê no Instagram, por exemplo, que é onde a gente passa muito tempo ali olhando. Tem nada a ver, meu Deus, é muito mais difícil, é muito mais complicado, é muito mais doloroso. E eu acho que a gente precisa começar a normalizar esses processos difíceis, a normalizar sentir raiva, sentir rancor, enfim, todos esses sentimentos que estão na caixinha dos sentimentos que não podemos sentir. Né? E normalizar esse. Não, eu tô com raiva, eu quero. Enfim, né? Eu tô triste, eu posso ficar triste? Sabe? E eu lembro que de uma situação até engraçada. Eu tava numa reunião de amigos e tal, acho que a amiga chegou chorando, né? Acho que a prima dela tava passando por algumas dificuldades e tal, e a gente começou a conversar e eu tentei consolar ela, enfim. Aí uma amiga do grupo falou assim: ai, não chora, você é tão bonita. Ai. Aí eu lembro que na época eu tinha uma amiga que estava usando psicologia. Ela, não, você precisa deixar ela chorar. Aí.
Porque o choro nem sempre está atrelado a uma questão de eu tô colocando para fora essa emoção, né? Eu tô limpando aqui, ou às vezes eu também não quero, né, fazer isso. Eu até sei que eu estou limpando, mas não quero fazer isso na frente das pessoas. Mas o chorar é importante, porque é um processo para você chegar em algo bom depois.
Sim, e eu fico imaginando, será que se a gente tivesse antes, eu acho que eu falando agora, né? Na minha idade mais jovem, talvez se eu tivesse tido essa consciência, talvez eu passaria pelas minhas dificuldades de uma forma diferente, menos destrutiva, menos. Eu acho que a gente carrega muita culpa, porque são tantas expectativas que são muitas coisas que são esperadas da gente, né? Você precisa ser magra, a gente que é mulher, a gente precisa ser magra, a gente precisa ser bonita, a gente precisa ter independência financeira, a gente precisa se formar na faculdade, a gente precisa ter um relacionamento, porque se você é solteira, você tem que carregar aquele estigma de solteirona, sei lá, tem alguma coisa de errado comigo. São tantas expectativas que aí você fica assim, você tenta suprir todas e aí você fica, tá, mas e eu? O que eu quero? E aí você se perde do seu próprio desejo e da sua autenticidade, sabe? E eu acho que se a gente não parar para refletir, eu acho que até foi você que falou isso para mim uma vez, que se a gente não parar para fazer autorreflexão, fica impossível conseguir sustentar, né? Fica impossível conseguir ter uma vida mais consciente e saudável pra gente mesmo, sabe?
E é importante frisar que essa autorreflexão, ela também precisa estar, muitas vezes acompanhada de um profissional, porque nem sempre você tem uma percepção boa de você mesmo, porque isso já está meio que manchado por esses padrões, Por isso tudo que é imposto. E aí você acredita, né? Quando você volta ali pra você, você acredita que aquilo é verdade. Que aquela ideia de que você não vai conseguir, por exemplo, é verdadeira. Porque você já não conseguiu outras vezes.
Sim. E eu acho que, assim, procurar ajuda no meio do caos que eu me encontrei nesse momento, assim, tendo que suprir várias expectativas, sentindo coisas que eu não sabia o que era, assim, zero contato, assim, emocional comigo mesmo. E eu falei, tá, agora eu preciso de ajuda, porque tem alguma coisa de errado comigo, sabe? E aí, assim, minha vida melhorou muito, né? E hoje, o senso que a gente tem da gente mesmo pra lidar com essas situações adversas fazem muita diferença, né? Porque quando você começa a se perceber, a entender o que você tá sentindo, a acolher o que você é... eu tinha, por exemplo, eu tinha muito senso de que ninguém gostava de mim. Eu tinha um senso de ser excluída das coisas. E quando eu fui pra terapia, eu percebi que isso era algo... Era um trauma meu que eu não consegui resolver na adolescência. E com a terapia eu consegui perceber...
né?
Sim.
E aí, como que, por exemplo, se você volta lá nessa auto-reflexão e você comprova pra você, né? Se ela tá meio que embaçada. E aí você comprova pra você que realmente você é uma pessoa excluída, você vai se excluir mais.
Sim. E com a terapia eu fiz o contrário. Eu percebi o quanto que, na verdade, eu estava sendo amada. Quanto, na verdade, eu estava num processo de... Quanto mais eu me acolhia, quanto mais eu conseguia ser eu mesma, mais eu conseguia entender quem eram as pessoas que realmente gostavam de mim. E aí, foi um resgate, sabe? O que poderia ter acontecido se eu não tivesse tido esse apoio emocional da terapia, né? E eu posso contar aqui milhões de situações de traumas, enfim, que eu poderia estar ali parada e... Mas não, consegui, tive a coragem de enfrentar isso, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas ainda têm medo do psicólogo, né? De ir pra uma... De marcar terapia. Eu mesma tive milhões de preconceitos, de medo, de falar de mim pra outra pessoa, sabe? E existe muito esse preconceito, esse estigma, né? De que se você tá indo pro psicólogo é porque você... assinou sua carta de fracasso, você não consegue se resolver por si mesmo, né? Eu acho que a vulnerabilidade de pedir ajuda ainda é muito, né? Principalmente quando você é da igreja, eu sempre fui muito da igreja. Então quer dizer que Deus tá insuficiente pra você? Então, sabe, são tantas coisas que a gente precisa atravessar pra gente conseguir fazer esse processo de se conhecer, de se amar, de reconhecer nossas emoções, né?
É um processo que não é fácil, mas ele é possível.
Sim.
Ele é possível, né? E também ter pessoas por perto que te fazem bem. É ter uma rede de apoio. Né? O tanto que é importante também. Que às vezes você não tá enxergando ali, mas que existe. Existem pessoas que também não sabem lidar com você porque isso não era falado.
Sim.
E volta naquele ponto que a gente, né, comentou. Uhum. Ah, mas eu passei por tantas coisas, né, dentro da família, mas essa família também não teve suporte. E aí que vai só aumentando, mas aí chega em você, você começa a mudar isso. Isso vai sendo passado para as próximas pessoas.
Sim.
Quem estiver ao seu lado, né? Quem for nascendo, enfim.
Sim, e eu lembro que quando eu fui, assim, a primeira pessoa, né, do meu ciclo social aí pra terapia, e foi todo um, né, um bafafá e não sei o quê. E depois disso, muitas amigas minhas, pessoas da família, começaram a ir pra terapia também. E o quanto isso é importante, né? Eu sei que isso já tá mudando um pouquinho desse reconhecimento da nossa saúde mental, esse reconhecimento de sentir triste. Você tá triste? Então tá tudo bem. E é até engraçado que até a forma como, por exemplo, eu chego numa minha amiga e falo que tô triste, ela pergunta por quê e tudo bem. Ninguém tenta consertar nada. Ninguém tenta te dar uma resposta. Não, tá tudo bem você ficar triste, mas é isso. E deixar a gente passar por esse processo de tristeza e que a gente vai encontrar um caminho, sabe? E é sempre bom... ressaltar que isso é uma mudança legal, né, de ver. Eu sei que é no meu ciclo social, né, então, querendo ou não, é uma bolha. Mas, por exemplo, na história da Simone Biles, eu não sei se você viu, da ginasta que desistiu de competir pela saúde mental. Cara, eu fiquei assim, sem palavras. Isso nunca aconteceu assim, antes, nunca.
E ela abre portas para outras pessoas, né? Muitas. Porque ela começa a falar disso. Por mais que as pessoas escutem sobre saúde mental, mas elas não entendem muito bem o que é isso. E ela falou que não, o que estava acontecendo com ela, ela não estava conseguindo acompanhar o que estava passando pela mente dela com os movimentos dela. Então, ela não sabia onde é que ela iria... pousar, né, nas próprias atividades ali da ginástica. E aí, isso dela poder conseguir se afastar é um grande avanço.
Nossa,
ela diz assim, olha, eu não quero, porque tem muita pressão aí. Por mais que eles tenham psicólogos, por serem atletas olímpicos, mas eles estão ali para ganhar. Né?
Sim.
Porque tem uma pressão muito grande de ultrapassar limites. A gente já tem isso no dia a dia. Imagine, né, nessas modalidades.
Sim, sim. E a gente pode fazer uma analogia interessante com a realidade. Porque a gente está aqui, realmente, a gente tem essa ideia de que a gente precisa vencer a vida. A gente precisa, a gente tem a maratona da vida, né? As Olimpíadas da vida. A gente veio aqui para vencer, né? A gente tem esse senso comum que eu falei aqui no início. Que a gente precisa vencer na vida. E quando as coisas começam o nosso corpo fala uma coisa, a nossa mente fala outra, ou os dois também, ambos estão exaustos, a gente fica, ué, o que que tá acontecendo? Né?
Uma e aí, coisa... se você dá uma pausa, então você é um fracassado, porque você não tá indo em caminho do vencer, né? Da medalha de não ter... chorado, da medalha de ter conseguido o que você almejou. Então, isso precisa ser realmente refletido.
Nossa, então, assim, eu fiquei, assim, extremamente tocada, assim. Eu não sei se você chegou a ver a fala dela falando. E como seria se a gente, hoje, como sociedade, como seres, todos juntos, começasse a tomar decisões baseadas na nossa saúde mental? Como as pessoas seriam mais felizes, eu acho, né? Eu sei que felicidade, assim, não felizes, mais saudáveis, eu acho. Que felicidade é uma coisa muito, né? É muito grande, assim, muito geral, né? Eu acho que não tem como a gente focar só num sentimento, né? E eu acho que é outra reflexão também. A gente busca felicidade, mas a felicidade, ela não é um lugar pra se chegar, né? É só uma emoção, é só um sentimento. Eu sei que tem a distinção ainda, né? Mas... eu acho que felicidade é o quê, né? O que a gente pode falar que é felicidade? O que é vencer na vida, né? São coisas que a gente precisa começar a refletir, né? Sobre isso.
Porque esse vencer, essa felicidade, ela é viver esse presente. É aceitar o seu presente.
Sim, sim, total.
Dentro de tudo que vem aí. Tanto de adversidades como coisas boas. Porque também não é olhar só para adversidades. Às vezes a gente está tão olhando para o lado ruim que a gente também não consegue enxergar o que tem de bom. Então, ela ter desistido ali foi algo importante para ela e saudável para ela. Então, pode ter sido ruim para quem estava treinando para o comitê, mas para ela não. É, então tem os dois pontos, sempre vão ter os dois lados. E a gente precisa pensar assim nesse lado saudável, no que você pode fazer pra se ajudar.
Sim. E até eu tava até. Foi uma reflexão que eu trouxe em outro podcast. Que não tem como a gente também. Porque a gente fala sobre autoconhecimento, sobre esse lugar de se conhecer, de se aceitar. E quando a gente fala sobre sentir, né, coisas, e eu acho que a maturidade, igual você falou, a maturidade tem a ver com você reconhecer esse sentimento, né? E eu acho que sempre na nossa vida a gente vai estar lidando com o bom e o ruim, né? Digamos assim, né? Não quero fazer uma dicotomia das coisas, porque eu acho que as coisas são mais complexas do que isso. Mas a gente sempre vai estar lidando com uma coisa não tão legal, e você também vai estar vivendo coisas muito legais, sabe? Eu acho que, claro que eu não vou colocar aqui, generalizar todo mundo, né? Mas, assim, Eu acho que o caminho é esse, é você entender que vai ter coisas muito legais acontecendo e vai ter outras coisas que não são muito legais. E a gente aprender a lidar com essa realidade, eu acho que é o caminho da felicidade, entre muitas aspas, né? Esse encontrar esse...
Não tem uma receita perfeita. É isso.
Né? Porque aí eu vou... Você vai construir, né? Eu preciso ser isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Porque aí eu vou ser feliz. A gente tem essa ideia, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu... Enfim, quando eu vencer a ansiedade, essa ideia de que você precisa vencer um sentimento, vencer uma coisa da vida, não sei o quê. E aí você esquece, igual você falou, de viver o presente. Mas tá, mas o que que agora eu posso olhar e falar, olha, eu sou feliz por isso? Né? Quando vai chegar esse momento? Só quando você achar que... Né? Como a gente idealiza esse lugar, né? De estar nesse lugar de perfeita paz e harmonia, enfim. Será que ele existe?
Eu digo que esse lugar não existe.
Eu também acho que não.
Eu já dou a resposta. Porque esse 100%, esse ok, ele não existe. Né? A começar pela forma como nós vivemos, não tem como colocar que uma coisa vai ser perfeita. E é justamente entender que não, essa não perfeição é a perfeição. É a forma, né, correta. Ou não usar essa palavra, mas é a forma mais simples mesmo de você entender a sua vida.
Sim, sim. E eu acho que uma coisa que a gente até falou antes aqui, que eu queria também puxar um pouquinho para a conversa, é sobre o paradoxo de ser a gente mesmo, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo em que a gente precisa estar no padrão a todo momento, né? E essas mensagens que a gente recebe, que a gente tem recebido, porque eu acho que a humanização tá entrando nas redes sociais, né? Aquela humanização meio que é mascarada. Então aí a pessoa fala que você é único, que você precisa ser você mesmo. Mas ao mesmo tempo, você não pode ser você mesmo, a não ser que você esteja no padrão do que é permitido ser você mesmo. Então existe você é você, mas até que ponto eu posso ser eu mesmo, né?
O ser único tem que estar encaixado em algo que vai ser aceito. Porque se for um único muito fora ali, esse único, ele pode ser descartado.
E eu acho isso muito difícil, sabe? E é um caminho muito difícil E eu me encontro às vezes nessa crise de, cara, eu preciso abraçar quem eu sou, mas... Sei lá, eu sinto que eu não encaixo direito. E como é que é? Como é que eu consigo ser eu mesma nesse espaço, sabe? Então, eu me sinto extremamente em conflito. E é muito difícil. Ai, eu fico, meu Deus! Muito difícil.
Eu digo que é uma aprendizagem diária mesmo. A gente nunca vai saber por completo como é... Né? É isso, aquela ideia da perfeição, de novo. De que, olha, agora sim, agora tá tudo bem. Tá tudo certo, tudo perfeito. Não. Não é assim que funciona.
Eu acho que talvez eu me cobre, sabe? Nesse sentido de... Ai, eu preciso ser o mesmo, eu preciso ser o mesmo, eu preciso ser o mesmo. E às vezes eu não paro pra pensar de que... Às vezes ser eu mesma... É entender que eu não vou ser tudo isso, que sabe?
Inclusive que as próprias relações, né? Que também às vezes trazem aí problemas... Mas elas também constituem quem a gente é.
Sim.
Porque são as relações que vão moldando também a nossa identidade. E aí, por isso que às vezes é tão difícil, né? Porque tem pessoas conflituosas, eu sou uma pessoa conflituosa, e aí isso tudo vai se tornando questionamentos, né? Pensamentos, sim, às vezes não muito saudáveis sobre você mesmo, mas essa relação ela também te transforma.
Sim, sim, com certeza. Eu acho que é isso, né? Acho que o sentir, a gente precisa normalizar os nossos sentimentos e sentir eles e reconhecer todos eles. E eu acho que entender que eles estão também trazendo uma mensagem pra gente, né? E não, eu acho que o caminho é, com certeza, buscar ajuda, né? Procurar uma rede de apoio. São todos esses processos importantes, né? E a cada dia mais a gente consiga se aceitar, reconhecer nossos sentimentos, né? Eu acho que é um caminho que eu trilhei, que eu trilho até hoje, né? E que tem me feito muito bem, assim, apesar das crises. Apesar não, as crises fazem parte do processo, né? Eu acho que crise não é apesar, crise faz parte do pacote.
Toda crise, assim, pra deixar uma dica, ela traz uma mudança. E aí, a gente pode usar como exemplo a própria pandemia, né? Que mudança é essa? A gente ainda não sabe. Mas que tal, estão ocorrendo mudanças? Sim, estão ocorrendo. E essas mudanças não necessariamente vão ser mudanças ruins, apesar do processo estar sendo difícil.
Sim, sim. Como a gente vai lidar, né, com tanto luto? Como, será que talvez não seja na hora da gente começar a falar sobre luto? Num país que fala muito pouco sobre a morte, talvez seja um novo horizonte, né? E eu acho que é isso, sabe? Você tem alguma dica final pra dar para os meus ouvintes sobre sentimentos, sobre autoconhecimento? O que você falaria, assim, pra gente encerrar esse episódio hoje?
Eu digo que dor e prazer, eles são ingredientes pra nossa vida. E que muitas vezes a gente quer excluir, né, a dor, quer deixar de ter isso. Mas como a gente já falou aqui durante o podcast, é importante você viver tudo, né? É o sentir. Esse sentir é isso. É viver o seu presente, é viver essa dor. E se tá muito difícil, buscar ajuda, né? Se eu estou conseguindo entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, aceitar também, porque isso às vezes é muito difícil, mas aceitar o que você está passando e entender que esse é o processo natural. E não querer fingir que está tudo bem ou colocar aí um pano, né, para poder não ter dificuldades, não ter problemas. Porque é assim que funciona e essa é a dita inteligência emocional que a gente tanto fala.
Ai, perfeito. Eu acho que é isso, eu acho que a gente conversou muito. Você passou por muitos processos, né, amiga? Você acompanhou muitos processos, dos meus processos. E assim, não à toa, eu amo a psicologia, né? Adoro tudo que envolve psicologia. E assim,
agora
a terapia.
Nosso
a terapia foi assim, transformadora pra mim, assim, de todas as formas e jeitos. Eu não consigo nem expressar, sabe? Porque foi um processo extremamente importante pra mim. Entender, ressignificar o que significa felicidade, o que significa todos esses sentimentos que eu estava sentindo e não conseguia dar nome. E eu acho que eu tenho hoje uma habilidade, talvez, de lidar com meus sentimentos muito melhor por causa da terapia. Então, hoje eu ainda não faço mais, que eu recebi alta ano passado. Mas assim, pretendo muito voltar, porque eu vou ser psicóloga, né? Então provavelmente eu vou ter que voltar, com certeza. E é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a criar uma nova cultura, né? De se permitir sentir o que a gente sente. De que o nome desse podcast é Sentir é Viver. E eu acho que é isso. É a gente não se eximir da dor, não se eximir do que a gente tá sentindo. E falar, não, tá tudo bem sentir isso aqui, tá tudo bem. E é isso. Muito obrigada pela sua presença.
Agradeço
presente.
Você, agradeço a todos.
Foi muito bom ter você aqui. A gente tava, né? Tava ansiosa por esse encontro. E foi muito bom. Eu sabia que seria ótimo conversar com você, porque você é incrível. Eu adoro conversar com você. A gente tem umas trocas muito legais. E agora tá aqui no podcast. Eu sei que vocês vão amar, porque, enfim, né? Gente.
Exatamente. Espero que todo mundo aí se beneficie e consiga tirar reflexões e aprendizagens do que a gente falou aqui, porque são assuntos muito importantes e muito necessários de serem falados.
Com certeza. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A Bárbara tem também um trabalho no Instagram bem legal, né, amiga? Você quer falar um pouco também? Falar do seu arroba, para as pessoas seguirem. Pode falar.
Tá bem. Eu trabalho com relacionamentos, né? Então, de um modo geral, não só amorosos, mas também familiares. Então, assim, eu estou atuando mais nessa área agora. E o Instagram é bsamar_.
É isso, gente. Então, sigam ela lá. Ela é incrível. Adoro os conteúdos dela. Tô sempre lá dando aquele biscoito maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo podcast. Tchau!
Um beijo!